isso aí, família Palmeiras! Estamos chegando, hein? Está valendo! Começando agora mais um episódio do Porcolistas, o podcast raiz do torcedor palmeirense. E eu, pra variar, tô perdido no número do podcast. Acho que é o podcast de número 19. Não tenho certeza. Mas também pouco importa. O que importa é que é o seguinte: fechando o ano com chave de ouro, né? Olha só, daqui a pouco a gente completa um ano de Porcolistas já. A gente começou o primeiro Porcolista, se eu não me engano, foi no mês de abril de 2019. Já chegando aí, então, a 19ª edição. Ou seja, estamos com uma média boa de Porcolistas aí por ano. Já, pô, vamos colocar aí 9 meses aproximadamente com 19 episódios. Então a nossa média está muito boa, apesar de termos desaparecido do mapa por uns tempos, mas prometemos que em 2020 será diferente e esperamos que o Palmeiras também seja diferente, né? Não adianta só os torcedores serem diferentes e ficarem pegando no pé e torcendo, incentivando, não. O time dentro de campo também tem que fazer o seu papel. E 2020 vai ser muito legal para Porcolistas, com muitas novidades chegando para vocês. E é claro, hoje a gente está gravando hoje no dia 19 de dezembro de 2019, obviamente nosso último podcast do ano, e aí em janeiro a gente retoma com tudo. Temos Florida Cup já logo no comecinho dos primeiros dias aí de janeiro, então tem muita coisa pra gente falar. Último Porcolistas de 2019 tá no ar, e a gente tem muita coisa pra falar, e hoje comigo dois porcolistas aí sempre assíduos, o Mineirão, que olha, faz um tempo hein, que o Mineirão cola conosco aqui. O Mineiro tá agarrado num trampo, acabou de inaugurar um empório lá em Nova Lima, né, Mineirão? E também tem o Mestrão, que no último episódio esteve com a gente junto com o Michel, junto com o Teló, junto com o Celo. Michel Teló também aí tá numa férias que não termina nunca, deve voltar em janeiro. O Celo hoje, infelizmente, não conseguiu colar conosco, mas estamos com o Mineirão e o Mestre. Estão dando as boas-vindas primeiro pro Mineiro, como eu sempre digo, de Nova Lima para o mundo. Mineirão, seja bem-vindo, cara. Torcida Porcolista estava toda com saudade de você, hein, meu brother?
Salve, Gui, salve do Mestrão, cara. Também estava com uma saudade enorme, enorme. Mas essa vida de ter que ganhar dinheiro é difícil, né? Quem tem dinheiro é a dona Leila, não manda nem um pouquinho para nós, só não tem que correr atrás. É isso aí, cara. Obrigado e prazerzaço participar de novo do Porcolistas.
Mineirão, nosso Porcolista raiz aí desde o início conosco. O nosso Porcolista analítico, o PVC do Porcolistas. Daqui a pouco vai vir com os pitacos aqui. Hoje eu sinto cheiro de polêmica, hein? Principalmente quando a gente for falar sobre a nova contratação de técnico do Palmeiras. Juntamente com o Mineiro, ele, o mestre, o nosso guru espiritual, a nossa voz da sabedoria. Bem-vindo, mestrão!
Fala, galera! Fala, Porcolistas! Fala, Guifer! Prazer estar aqui com você de novo. Fala, Mineirão! Seja bem-vindo de volta. E não se vá mais por um longo tempo. Fique aí com a gente. Um salve pro Michel Teló, que tá aí nas suas férias eternas. O Celo também pegou uma folga hoje. Tamo aí, Guife, vamos comentar aí esses últimos dias do Palestra, que tá meio tumultuado. Palmeiras tá a mil por hora nesses últimos dias. Vamos que vamos, galera.
Vamos lá, mestrão. E é o seguinte, não vamos passar pano pra Porcolista nenhum, não. O Celo ramelou.
Não.
O Celo falou que ia estar aqui com a gente, simplesmente deu perdido, não apareceu. E o Teló tá de folga, né? O Teló, ele tá... Né? O Teló a gente vai dar um boi, porque o Teló trabalhou, viu? Nesses 19 episódios aí, ele participou de pelo menos uns 16. Então, férias merecidas pro Michel Teló. E o Celo também espero que volte na próxima edição aí, no comecinho de janeiro de 2020. Bom, vamos começar a falar do que interessa, né, cara? O ano do Palmeiras foi aquela draga, a gente já abordou isso no episódio anterior. Uma draga entre aspas também, né? Como a gente sempre fala, a campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro não foi de todo ruim, mas deveria ter sido muito melhor pelo que o Palmeiras tem de investimento no elenco. Mas vamos falar agora o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar do Luxemburgo, eu queria falar com o Mineiro, Palmeiras mandou correr o Alexandre Matos, eu sei que o Mineiro já era contra mesmo a permanência do Matos, né, Mineirão? Eu queria que você falasse um pouco sobre o Anderson Barros, que foi contratado aí para substituir o Alexandre Matos, Anderson Barros, que vem do Botafogo. Mineirão, como que você avalia o trabalho do Anderson? Dá para esperar coisa boa vindo por aí?
Ô, Guife, então, uma avaliação do trabalho dele é meio complicada, né? Ele trabalhou no Botafogo recentemente, trabalhou no Figueirense, trabalhou no Vasco, no Flamengo, em épocas ruins financeiramente, né? E ele sempre trabalhou com times com pouco orçamento, com devendo salário. Então, ele conseguiu ainda ganhar um Carioca com o Botafogo, com o Flamengo já, com o certo poderio financeiro. Então, assim, vamos ter que esperar para ver, né? Mas pelo que a gente anda lendo e tal, ele parece que tem uma grande acessibilidade com o mundo de empresários. Ele é um cara bem visto nessa área. E o Palmeiras queria um cara mais tranquilo e que tem um bom relacionamento com o mercado, né? E parece que ele atende essas referências. Mas sobre o trabalho dele, vamos ter que aguardar, porque realmente não dá para tirar um parâmetro no trabalho do Botafogo, um time que tem uma bela história, mas é um time que está quebrado há um certo tempo, né? Então é difícil avaliar o trabalho de um profissional, de diretor, que teria que contratar, mexer com dinheiro, se não tem dinheiro. Vamos aguardar, né?
E embora seja uma pauta ultrapassada, Mineirão, e como você não participou do episódio anterior, eu sei que é uma coisa que você tem opinião a respeito, até gostaria de falar, por isso que eu abro o seu espaço aqui, aí deixo o microfone aberto para você também falar um pouco, fazer um balanço sobre o Alexandre Matos, cara. Essa saída dele, qual a sua opinião a respeito? Foi uma saída justa? Não tinha mais espaço para o Alexandre Matos do Palmeiras? Tinha espaço? Como que você avalia aí toda a carreira que ele construiu no Palmeiras ao longo desses anos e essa saída dele, ô Mineiro?
Então, no início, quando ele chegou, eu falo que eu estava bem esperançoso, né? Ele tinha sido bicampeão com o Cruzeiro, montou um bom time com o Cruzeiro, né? Apesar de, acho que o Cruzeiro está endividado por causa desses times que ele participou. Ele fez uma reformulação muito grande, que precisava, mas olhando num todo, acho que ele errou mais do que acertou. Assim. Contratou muito, gastou dinheiro com jogadores que tinham potencial de crescimento, sendo que esse tipo de jogador a gente podia ter na busca da base, e não buscou jogadores prontos para chegar e resolver. Teve algum sucesso, por exemplo, no Mina, que era um jogador desconhecido e trouxe e deu muito certo. Venceu aquela guerra que tinha com o Dudu, que estava anunciando ele dia sim no São Paulo, dia outro no Corinthians, ele acabou de vir para o Palmeiras. Ele teve algumas coisas boas, mas realmente já não dava mais. Ele, esse ano, errou demais. Gastou dinheiro no... Só o que ele gastou no Carlos Eduardo, qualquer outra empresa do mundo seria justa causa. Então, acho que estava na hora. Acho que ele vai para o Cruzeiro, terminar de afundar o Cruzeiro. E vamos ver agora a vida que segue, né? Palmeiras parece que vai sofrer um pouco por causa desse tanto de dinheiro que ele gastou. Então, estava na hora de sair. Acho que podia ter saído até antes. Mas teve poucas coisas boas, né? Dudu, Mina... São algumas delas, né?
Perfeito, Mineirão. Queria ouvir sua opinião. Eu sei que, né, a gente conversa no grupo do WhatsApp aí do Porcolistas, você sempre se posicionava com relação ao Alexandre Matos, então eu acho que é justo você trazer aí também sua explanação a respeito do trabalho que ele fez no Verdão. Mestrão, você quer falar alguma coisa a respeito do Anderson Barros, cara? Tem alguma opinião a respeito do novo diretor de futebol? Afinal, passa a ser um dos manda-chuvas, né? Você tem um conhecimento sobre o trabalho dele? Tem alguma crítica para fazer ou segue a vida e vambora? Vamos falar do Luxo. O que você acha, mestrão?
Fala, Gui. Então, eu não tenho muito conhecimento do trabalho dele, não. Talvez aí, não sei se ele tem um know-how para ser esse diretor do Palmeiras, mas é como o Mineiro falou. Vamos dar tempo ao tempo, vamos dar credibilidade pro cara. Se a diretoria confiou, é porque a diretoria pesquisou sobre o cara. O Palmeiras aí, o que me preocupa mais foi os dois nãos que o Palmeiras tomou, né? Do cara do Inter e do cara do Bahia, também não me recordo o nome. Isso é o que acaba me preocupando mais. Acabou tomando um outro não aí do zagueiro do Santos. A galera não tá muito confiante no, em trabalhar no Palmeiras, né, por conta dessa pressão que tem, né? Essa aí é a parte que mais me preocupa.
É, e a gente, e realmente, mestre, é preocupante porque, que nem a gente falou no episódio anterior, né, cara? Quem viveu o primeiro semestre do Palmeiras, nem o palmeirense mais pessimista imaginava um segundo semestre tão bizarro como esse, né? Você pega, sei lá, fevereiro desse ano, todo mundo queria ir pro Palmeiras, o Palmeiras era favorito para tudo, e aí você chega em dezembro, cara, sendo negado, sabe, por diretores técnicos, enfim, por dirigentes e jogadores que, de repente, sabe, nem estão em clubes aí com alta visibilidade. Então, o Palmeiras, de repente, nos bastidores está com mais problemas do que realmente tem chegado para a gente, né? O Palmeiras perdeu uma credibilidade aí num raio de meses que é extremamente preocupante. E a gente precisa mesmo ficar de olho com tudo isso. Você quer comentar, Mineirão, um pouco a respeito também? O Mineirão, ele levantou a mão aqui para fazer um comentário.
Eu quero sim. Esses dois nãos do Rodrigo Caetano do Inter e do Diego Serri do Bahia, acho que tem muito a ver pela criação do conselho técnico que o Gagliotti criou. Que acho que são dois vice-presidentes que, junto com esse diretor de futebol, que é o Anderson Barros, que vão tomar as decisões do futebol, né? Então não é mais, antes era só o Alexandre Matos, agora serão, se eu não me engano, três pessoas. Então não tem autonomia, né? Então, por exemplo, o Rodrigo Caetano chegaria e não poderia decidir sozinho. É lógico que teria uma parcela importante da decisão, mas teria que passar pelos dois vice-presidentes que vão também trabalhar no futebol. Aí eu acho que o diretor de futebol deve estar acostumado a ter uma certa liberdade, né, de planejamento, decisão. Como o Palmeiras criou esse conselho técnico, eu acho que isso restringiu um pouco o mercado.
E aí a gente fica com a ciência... Pode falar, mestre, desculpa, fala aí.
Não, eu ia dar uma opinião sobre isso que o Mineiro falou, Gui. Foi assim, eu discordo de um diretor executivo, no caso o Mato, por exemplo, tomar as decisões sozinhas, ou a maioria delas sozinha, que cai justo no que aconteceu com o Palmeiras. Um monte de contratação aí que muitas das vezes o técnico não pediu. A gente sabe aí, não podemos cravar, né, bater o martelo, mas a gente sabe os interesses que tem envolvidos, né? Então, nessa linha de trabalho, eu acredito muito mais nesse formato de equipe, juntamente com o treinador e mais cabeças pensando em prol do clube, do que apenas uma cabeça. É claro que o diretor quer ter a sua autonomia e tal, mas ao meu modo de ver, para esse departamento, o diretor tem que trabalhar principalmente com o técnico, né? Comissão técnica pediu, deu aqueles determinados nomes, e é ali que eles têm que trabalhar, e não por livre e espontânea vontade, né, ir atrás de jogador A, jogador B. Claro, né, que a palavra dele pode ser bacana, ó, tal jogador quer vir e tal, é importante, treinador, como é que é? Mas, ao meu modo de ver, uma das palavras que teria que ter mais força nesse ciclo aí, nessa equipe, é a do treinador também, né?
Não, é isso aí, e acho que o melhor modelo de gestão, assim, pelo que eu ando lendo, é o do Liverpool. O CEO, que seria o diretor de futebol, o diretor geral, ele não entende nada de futebol, ele entende de administração do clube, né? Na hora que ele vai contratar alguém, ele chama o analista de desempenho, chama o responsável pelas finanças e consulta o treinador para chegar no nome, ver se esse jogador realmente tem um desempenho que seja digno de jogar no time, se as finanças vão ser fechadas, tal, não vai deixar o time no vermelho. Então, acho que assim, o diretor de futebol não precisa necessariamente, de futebol tem que saber de futebol, mas um diretor do clube não precisa entender de futebol, ele tem que entender de administrar o clube. E tem que, o cara não pode mandar sozinho, ele é importante delegar e ouvir outras pessoas, né? Se tem um departamento de análise de desempenho, esse setor tem que ser ouvido, porque esse setor vai fazer toda a ficha técnica do jogador que interessa a ser contratado, né? E tem que também ter a participação do financeiro, porque senão a conta não fecha.
Ah, Mineirão, é isso aí. Esse ponto aí é perfeito a sua colocação. Você pode ver que não houve um trabalho de equipe, principalmente no setor de fisiologia. A gente contratou um monte de jogador bichado, cara. E não é tipo assim, ah, chegou com uma lesãozinha básica, não. Daqui a 15 dias está funcionando o jogador. Não. Pô, nós temos aí uns 3, 4 que tá parado até hoje, cara. Trouxemos o ceifador foi embora. Já não era nem para ter vindo, mas foi embora sem fazer um gol sequer. Então, esse conjunto, esse conjunto de engrenagens que tem que funcionar, cada um no seu setor, em prol do clube, sem interesses particulares, né? Aí sim o Palmeiras vai conseguir montar um elenco bom, sair dessa crise que ninguém confia no clube, né? Então, isso foi o ponto que você tocou, o ponto chave. Se o pessoal parar para pensar isso aí, treinador indica jogadores, a galera da fisiologia analisa, vê como é que tá a parte de lesões, desempenho, aí vai pro diretor executivo, aí sim, temos condições, qual impacto vai ter financeiramente nessa equipe, durante quanto tempo podemos fazer o contrato, o jogador já é velho, é mais novo, o que podemos render aqui numa possível venda futura, aí sim, aí é um trabalho de equipe impróprio do clube, né?
O Palmeiras ele tava praticamente perdidaço, né, cara? A gente, que nem eu falei, o segundo semestre foi bizarro, porque começou a se perder a mão de uma forma extremamente estranha, né? Eu concordo com tudo que vocês disseram, até vamos pular para outra pauta, porque não tem muito o que acrescentar. Eu só acho que o Palmeiras tem que abrir o olho para não ter muito cacique para pouco índio, né? Então, quando a gente tem muita gente mandando, muita gente querendo dar pitaco, muita gente querendo contratar, principalmente quando as pessoas envolvidas são torcedoras, né? Porque eu acredito que as pessoas que estão dentro da gestão de um clube, elas precisam ser muito mais empresárias do que torcedores, muito mais gestor do que torcedor. Porque o torcedor faz merda, o torcedor pensa com o coração, o torcedor não tem cabeça, né? E o que fez o Palmeiras pegar o seu lugar de onde nunca devia ter perdido, né, no futebol brasileiro e sul-americano, foi exatamente isso. Paulo Nobre veio, cara, com a cabeça de gestor. E o Gagliotti também começou dessa forma, então o ideal é que não percamos a mão nesse sentido. Porque se começar a colocar um monte de conselheiro, um monte de cara que é mamar na teta pra dar pitaco em contratação, pra dar pitaco em grana, vai dar merda. Então, mas enfim, seguiremos e vamos torcer aí para que o Anderson Barros tenha sucesso e consiga fazer um trabalho grandioso, trazendo contratações importantes pra gente conseguir conquistar títulos esse ano. Mestrão, quer falar alguma coisa, Mestrão? Tá. Então, o Nobre, você tá comentando do Nobre, né? O Mestre tá comentando aqui em off que o Paulo Nobre é verdão de verdade e é um bom gestor, né, Mestre? Eu acho que é isso que você quis dizer.
Além dele ser um bom gestor, Gui, claro, o sistema de gestão dele, Paulo Nobre, ele tirou o Palmeiras do limbo, né? Além dele ser um bom gestor, cara, ele é palestra de verdade. Ele tirou do bolso dele para dar pro Palmeiras, para levantar o clube. Ele não pensou em si próprio, ele pensou no clube. É uma pena que o Gagliotti se fez de amigo e depois meteu a faca nas costas dele. Mas vamos pular pro próximo tema, a gente pode até fazer um tema mais ao longo do decorrer do tempo aí, Nando, a respeito disso, né? Porque o Nobre, ele honrou as cores do Palestra. É um cara que merece todo o meu respeito.
Eu concordo plenamente com você, só não acho que o Gagliotti tenha feito uma gestão tão ruim. Eu até acho que ele deu continuidade, sim, ele perdeu a mão aí nessa reta final de 2019, mas eu torço para que ele retome essa toada de uma boa gestão. Não acho que a gestão do Gagliotti seja ruim, não. E eu concordo com você, o Paulo Nobre, além de ser um grande gestor, é um grande torcedor, mas tenho certeza de que o fato dele ter sido um puta presidente pro Palmeiras, o que pesou foi o fato dele ser um bom gestor. Se ele fosse só um bom torcedor, o Palmeiras ia estar na merda ainda. Mas vamos falar do Luxemburgo, cara. O Palmeiras anunciou a contratação do Vanderlei Luxemburgo essa semana, né? Deu um pé na bunda do Mano, deu um pé na bunda do Filipão. O Mano já era bola cantada, a gente já sabia que ia dar merda, né? Não tem identificação nenhuma com o Palmeiras. E aí, o Palmeiras foi lá atrás do Sampaoli, o Sampaoli pediu uma bala. E o que o Palmeiras fez? Mandou tomar no cu. E tem que mandar tomar no cu mesmo. O Sampaoli nunca ganhou absolutamente nada. Não é maior do que o Palmeiras. Não tem noção do que é o Palmeiras. E agora vai parar na onde? Vai parar no Atlético Mineiro. Então, eu acho que o Sampaoli, o mestre, se não me engano, tinha comentado comigo que ele tinha pedido um milhão e cento e pouco, alguma coisa nisso, para a equipe inteira dele. Depois eu fui pesquisar, o mestre, identifiquei que o Sampaoli pediu 2 milhões e 100 para a equipe dele por mês. Cara, na boa, 2 milhões e 100 por mês para um cara que nunca ganhou porra nenhuma. De verdade, cara, ganhou acho que uma Copa América com o Chile. Mas assim, para mim é muito dinheiro para um cara pedir. Então, o Palmeiras, ele tem o lugar dele na história. O Palmeiras é muito, infinitamente maior do que o Sampaoli. Então assim, velho, manda tomar no cu, tchau, tá ligado? Coloca a bolinha no... Quando você for colocar sua bolinha no chão, quando você for mais humilde, aí você vem pro Palmeiras. Agora não é o momento. E aí o Palmeiras ficou um pouco sem opção, né? De técnicos, a gente até cogitou aí trazer o técnico do River. Quero ouvir muito o Mineiro e quero ouvir o mestre, porque eu sei que vocês divergem a respeito da vinda do Luxemburgo. Então, antes de vocês explanarem o que vocês pensam a respeito da vinda dele, queria falar o que eu acho com relação à vinda do Luxemburgo, tá? Cara, o Luxemburgo, primeiro que acho que a parte boa é que ele já tem uma identificação com o Palmeiras, né? Embora o que vem na minha memória quando eu falo de Luxemburgo é quando ele abandonou o Palmeiras em 2002 e o Palmeiras foi rebaixado. Ele abandonou o Palmeiras num momento crucial e aí o Palmeiras entrou numa toada ruim e aí acabou sendo rebaixado. Eu tenho essa memória muito fresca ainda, e aí eu ainda sou um pouco resistente com relação ao Luxemburgo. Tirando isso, que acaba sendo um preconceito pessoal meu, uma coisa pessoal minha com ele, é indiscutível que o Luxemburgo tenha sido um técnico vencedor no Palmeiras. Ganhou tudo ali no Palmeiras, só não ganhou Libertadores. Ganhou Brasileiro, ganhou Paulista, foi campeão em cima de Santos, foi campeão em cima de São Paulo, foi campeão em cima de Corinthians, né? Então o Luxemburgo tem uma identificação com o Palmeiras. E aí nos últimos anos passou por um momento ruim na carreira, justamente por algo que eu ainda temo, que é o quê? A falta de humildade dele em achar que precisa aprender. Então o grande problema do Luxemburgo, e o que mais me dá medo nessa volta dele ao Palmeiras, é ele achar que não precisa aprender absolutamente nada, porque ele sabe tudo. Ele pensa que o futebol não mudou. E pode ser que dentro de campo o futebol tenha mudado pouco dos anos 90 para cá. De repente... fisicamente tenha ficado mais forte, mas aquela a questão técnica, a questão tática, acredito que não tenha mudado tanto. O problema é fora de campo. Fora de campo, para mim, o futebol mudou muito, né? E o Luxemburgo, ele torce para que ele tenha acompanhado isso e torce para que esse ato dele no futebol tenha feito ele aprender a colocar o pezinho mais no chão. Quando eu digo fora de campo, o que eu quero dizer? Quando o Luxemburgo colocava o dedo no nariz de um do Alex em 1999 e mandava ele tomar no cu e falava vai lá e faz o que eu tô te mandando, o que o Alex fazia? Ele baixava a cabeça, mesmo sendo craque, ia lá e obedecia. Existia um respeito pela hierarquia entre o treinador e o jogador. Essa hierarquia ainda existe, mas o respeito já não existe tanto. Se o Luxemburgo em 2019 quiser botar o dedo na cara de qualquer jogador hoje, que não precisa nem ser craque, pode ser um moleque que tá começando, que já é mimado, que já não é raiz, botar o dedo na cara dele, esse moleque vai mandar o treinador tomar no cu, né? Esse moleque vai acabar com o vestiário, entendeu? Então, ele tem que entender que fora de campo, a gestão de pessoas precisa ser melhor trabalhada do que era em 1994, 1996. Então, eu acho que dentro de campo ele continua sendo um puta técnico, e tanto que ele pegou o Vasco, com o elenco horrível que o Vasco tem, e deu um nó no Flamengo. Pra mim foi o único cara que conseguiu dar um nó no Flamengo no Campeonato Brasileiro, foi ele, porque embora o Santos tenha metido um sacode no Flamengo no final do campeonato, o Flamengo tava de ressaca já, o Vasco apertou o Flamengo quando o Flamengo ainda tava querendo alguma coisa no sentido de bater recorde e tudo mais. E o Luxemburgo pôs o Jorge Jesus no bolso, então dentro de campo ele ainda é um grande treinador. Agora fora de campo, ele tem que entender que ele precisa respeitar mais o atleta, ele precisa tratar o atleta com... E eu não acho que o Luxemburgo esteja errado, é que os atletas ficaram melindrados, né? Tanto a imprensa, quanto a torcida, quanto os clubes, eles foram mimando os jogadores ao longo dos últimos anos. E hoje os jogadores estão nojo. Então, hoje você não vai botar o dedo na cara do maluco no vestiário, porque quando você virar as costas, os jogadores vão se reunir e falar, vamos derrubar esse cara. Esse é o pensamento. Então, meu maior medo com relação ao Luxemburgo é esse. Que ele não tenha. Que ele fique com esse pensamento de que não precisa aprender nada, que ele sabe tudo, e que ele vai agir como ele agiu em 96, em 2019, e vai dar certo. Não vai dar certo. Né? E vale ressaltar que, embora ele tenha salvado o Vasco aí do rebaixamento e levado o Vasco para a Sul-Americana, o desempenho do Luxemburgo no Vasco foi mediano. Ele teve um desempenho de 47% de aproveitamento. Não é um desempenho bom. Né? Ah, mas o time do Vasco é ruim. Isso é outra história. Fato é que ele vem para o Palmeiras precisando provar. Né? O que ele viveu no passado do Palmeiras, a gente não vai apagar nunca. É história, ok. Mas ele vem precisando provar. Mineirão, Luxemburgo, cara. Eu sei que você tem opiniões fortes a respeito dele. Na bota, o Mestrão já emenda falando o que acha disso também. Luxemburgo no Verdão, Mineiro.
Cara, o problema do Luxemburgo no Palmeiras é que umas duas semanas antes, o Gagliotti deu uma entrevista falando que o Palmeiras precisaria se modernizar, buscar coisas novas, reformular o elenco. E fez um discurso bonito e tal, que o Flamengo subiu o sarrafo, tem que aprender com as coisas que o Flamengo fez, beleza. Aí o cara vai, define um plano A, B e C, São Paulo, e dá errado. O que, que ele faz? Não vai para o plano D, que é uma coisa diferente. Ele vai no que é de. O que é, já foi certo, já deu bom. Ele agrada alguns conselheiros e traz Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo e modernidade não cabe na mesma frase. O cara, eu respeito demais, gosto demais. Para mim, o Luxa foi um cara, o melhor treinador que eu vi brasileiro, mas foi passado, assim, ponto final. Ele não evoluiu, ele não acompanhou as mudanças de comportamento, de tática, de intensidade do futebol. Ele vem nos últimos 10 anos, a única coisa que ele conquista é estadual. Então, assim, contratar um cara para ganhar o Paulistinha, cara, não. Porra, fica difícil, né? Não acho que vai dar certo. Acho que o Luxemburgo, ele faz um trabalho bom e na humildade. Logo depois, o ego dele já inflama. Ele é um cara que não sabe se controlar. Ele não aceita que está ultrapassado. Ele não aceita que o futebol mudou. Ele não é um cara que se atualiza. Todo profissional de qualquer área precisa se atualizar. Então, assim, 2020 vai ser um ano muito difícil para o Palmeiras, que vem é 2021.
E aí, mestrão? Luxemburgo no Verdão.
Então, Guifer, assim, eu não tenho respeito à opinião do Mineiro, com relação à sua, com relação a ser ultrapassado ou não. Eu não vejo como ele ser um técnico ultrapassado no futebol, por conta que, como você falou, para mim, o futebol, para esses caras aí, falando taticamente, né? Para mim é 2 mais 2 igual a 4. Não tem muito esse. Ah, tá jogando no 3. 4-3-1-2, 4-3-2-1, isso para mim é tudo balela. Agora, quando vocês falam com relação fora campo, gestão de pessoas, porque se vocês forem analisar, o que o Nando citou com relação ao Luxemburgo saindo do Palmeiras em 98, se não me engano, não, 2008, não lembro, o último rebaixamento que teve do Palmeiras, ele saiu por conta de brigas internas. Foi até por conta daquele caso do Keirson, né? 2002, né, Nando? Isso, perdão. 2002. Foi contra porque a diretoria vendeu o Keirson e ele não queria, e foi contra a opinião dele. Ponto aí, briga interna. Foi pro do Sport agora, ele saiu do Sport, mais uma vez, questões internas, né? Deixa eu ver a outra que também foi briga interna, que ele saiu de outro clube também, que foi por questões internas. 90% dos problemas do Luxemburgo é extra-campo. Ele ali dentro do campo, cara, eu não vejo ele um cara ultrapassado, não. Questões táticas, eu acho que ele é um dos melhores aqui do Brasil. Se não hoje, no Brasil, se não for o melhor, aqui no Brasil. É, não aposto fichas em Renato Gaúcho, não aposto fichas em nenhum outro treinador brasileiro. É, eu gostei demais da contratação dele. Tinha até comentado no podcast anterior, né, Guife? É, que se quisesse mesmo investir em alguém que pudesse dar um resultado, fosse no Luxemburgo. É, Sampaoli, para mim, foi um... ele deu um tiraço no pé. É, eu acho que ele estava esperando o Flamengo se decidir de alguma coisa. Aí quis meter a mala para cima do Palmeiras. Porque tirando o Flamengo, não há nenhum clube no futebol brasileiro que pudesse dar ao Sampaoli as ferramentas que ele tanto queria no Santos para poder fazer um trabalho. Tanto é que o motivo da saída dele do Santos foi essa. Ele pediu ferramentas e não deram. Aí aparece o Palmeiras, disposto a dar essas ferramentas. Aí o cara pede valores exorbitantes. É tipo aquele lance, eu vou pedir já para eles não me aceitarem. Foi isso que ele fez. Ele falou, eu vou pedir aqui esse valor que eu sei que eles não vão me querer e pronto. Aí agora tá sujeito a ir trabalhar no Galo, né? Com toda a grandiosidade do Atlético Mineiro, é um clube tradicionalíssimo nacionalmente falando, mas em termos de condições financeiras também não vive lá esses momentos maravilhosos, né? Então eu acho que ele deu um tiro no pé, mas é como a gente comentou, que se foda ele, o Palmeiras é infinitamente maior que ele, ele até agora se demonstrou um bom técnico sim, não podemos falar que não é, que ele é um bom técnico, um técnico que joga para frente, é um técnico que aparentemente tem esse diálogo com os atletas, embora já surgiu alguns boatos de que ele era um cara também muito arrogante no vestiário, alguns jogadores do Santos insatisfeitos com ele também, né? Então, cara, eu prefiro dar esse respaldo pro Lucha por enquanto. O que a torcida do Palmeiras tem que entender é que assim, tem que dar tempo, deixa o cara trabalhar, pô. Ó, vai ter uma puta reformulação no Palmeiras agora. Esperamos que saiam vários jogadores e que cheguem outros. Então tem que ter essa paciência. O torcedor do Palmeiras não tem essa paciência e acaba ferrando tudo, cara. Você vê aí, essa crise que tá aí de não pra cá, não pra lá, é tudo por conta dessa instabilidade. E boa parte dessa instabilidade, quem causa é a torcida, com essa impaciência. A gente não ganhou títulos esse ano, pô, mas terceiro no brasileiro, chegamos às fases finais da Copa do Brasil, Libertadores fomos bem também. Então, não ganhou títulos, mas a temporada não foi de todo perdida. Não tem como, é um só ganha, cara. A gente não pode considerar uma temporada perdida só porque não vieram os títulos. É claro, o investimento foi feito para vir os títulos, mas se não veio, analisa o todo, né? Analisa o contexto inteiro.
Então, mestrão, cara, respeito muito sua opinião, mas esse ano foi um fiasco, né? Não dá para falar, não dá pra gente se contentar com os resultados que o Palmeiras trouxe, mesmo tendo... O Palmeiras não foi ridículo em nenhum campeonato. O Palmeiras fez uma campanha mediana em campeonatos. Agora, o Palmeiras sair da forma como saiu de todos os campeonatos, cara, deixar o Flamengo ser campeão com mais de 20 pontos em cima do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ser eliminado pelo Grêmio da forma que foi, perder o Campeonato Paulista com o time que tinha, com o investimento que tinha, a gente não tem como aceitar isso, né? O Palmeiras não é hoje, com relação ao investimento, é Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo tem que brigar junto por tudo. Não tem como, velho, a gente se contentar com terceiro lugar ainda no brasileiro. Eu concordo, o Palmeiras não foi ridículo, né? Não foram campanhas pífias, não brigou para cair. Mas o Palmeiras terminar o ano sem nenhum canequinho, a gente tem que pegar no pé, porque senão os caras pensam que isso é várzea, né? Com relação ao Sampaoli, é aquilo, cara. O que ele pediu não vai ganhar mesmo, né? Eu tava até comentando esses dias no trampo com um cara. Falei pra ele, falei, brother, o Sampaoli, ele vem pro Palmeiras pedir uma grana, ele primeiro tem que provar quem ele é, né? Eu nunca vi ninguém pedir pra ser promovido no primeiro dia de trabalho. Tipo assim, nem trampei, já quero ser promovido. Amigão, você vem aqui, você ganha as coisas e depois você ganha dinheiro. É assim que funciona. Você tá pensando que a gente é imbecil agora? Então procura o lugar que vai te dar esse suporte. O Palmeiras não vai mesmo, entendeu? Ele pode ser quem for, né? Agora, não, é inadmissível, cara. Com relação ao Luxemburgo, só para finalizar, vou dar a palavra pro Mineiro aqui, que tá pedindo a palavra. O que você falou, mestre, é exatamente a minha preocupação. Você comentou, o problema do Luxemburgo é um problema extra-campo, né? Ele saiu do Palmeiras sempre brigado com alguém, ele saiu sempre porque ele arrumou alguma treta. E esse é o problema mesmo, cara. Ele tem que ter um bom relacionamento com todo mundo, porque senão ele não fica. E esse jeito turrão dele de ser briguento deu certo até a página 2. Hoje não dá mais, porque se ele desarrumar com alguém, ele perde o elenco, ele perde o vestiário, né? Então, como eu falei, cara, dentro de campo, eu não contesto o Luxemburgo, né? Dentro de campo, ele sempre provou que foi um bom treinador. É lógico, ele tem que evoluir, ele estagna, né? Ele é um cara muito inerte, as zonas de conforto e tudo mais. Mas eu acho que nada que comprometa a qualidade técnica dele, enquanto treinador, a qualidade tática, enfim. O que fode ele é a gestão de pessoas. Eu não sei se foi o Marcão que falou, eu estava lendo esses dias, um cara que falou que eu concordo plenamente. Se o Luxemburgo vier para ser técnico, ele vai ter sucesso no Palmeiras. Agora, se ele vier com esse papinho de ser manager, aí vai dar merda, entendeu? Fala aí, Mineiro.
Então, cara, esse é o grande problema do Luxemburgo. Assim, ele foi o grande treinador na década de 90, início dos anos 2000. Depois, eu acho que o ego dele inflamou tanto, depois de Real Madrid e tal, que ele não consegue, cara, administrar assim, um elenco que não seja todo mundo pequeno, por exemplo. O Vasco não tinha nenhum jogador grande. É mais fácil dele chegar e administrar a parada com o ego dele. Agora, chegando no Palmeiras, com o Dudu, com o Felipe Melo, com o Lucas Lima, com sei lá quem vai trazer, é mais difícil de se administrar esse vestiário. Ele já falou que gosta de Felipe Melo na zaga, porque ele é doido, igual zagueiro doido. Porra, quer zagueiro doido, cara, vai jogar o campeonato no hospício, velho. Tem que ter um zagueiro bom e sério, né? Mas o grande problema do Palmeiras não é o Luxemburgo, é essa diretoria fraca que o Gagliotti está fazendo. Assim, por que o Sampaoli não aceitou? Além de querer uma grana alta, foi porque o histórico do Palmeiras de demissão de treinadores é alto. E isso incomoda certos treinadores, né? O cara vai assumir para daqui a 3 meses, não ganhou o Paulista, vai ficar desempregado, aí fica difícil. O histórico do Palmeiras é muito ruim de treinador. Esse ano nós tivemos aí Filipão, Mano, e acabamos com o assessor lá, que não sei o nome, cara. Que foi até melhor que o Mano, inclusive, né? Acho que esse... E o outro ponto é a reformulação, cara. Que reformulação é essa, mestrão? Até agora não saiu ninguém, saiu o Tonhão só, não chegou ninguém. Nós vamos ter já falaram que não tem dinheiro. Vai ser esse mesmo time para ano que vem, cara. Uma peça ou outra, os meninos da base subindo, ano que vem vai ser tenso.
Ah, Mineirão, eu acho que deve ter reformulação, sim. Não vai ser nenhuma loucura, mas vai chegar alguém, sim. Até porque isso aí deve ter sido um dos quesitos principais para o Luxemburgo aceitar vir no Palmeiras. Luxemburgo, todo mundo sabe que ele gosta de medalhão, gosta de equipe boa, e isso é um dos pontos que eu acho favorável, porque se ele aceitou vir, ele exigiu algumas coisas e a diretoria vai ter que cumprir. Com relação ao que o Guife falou não vai poder pôr o dedo na cara de medalhão e tudo mais, mas se a gente for analisar nos tempos próximos aí, a gente teve esse problema com o Dudu. O Dudu deu muito esse problema. Foi disciplinado pra caramba, andou pegando os bancos de reservas aí e acabou que deu certo. Então, o treinador tem que ter pulso firme e, assim, pode ser o jogador que for. Deu problema pro elenco? Banco, suspensão, fica fora, até se enquadrar na equipe. Um time, esporte coletivo, claro que tem as suas estrelas que brilham um pouco mais, mas os que brilham menos também são importantes. Então, tanto é que por isso que tem diferenças de salário, né? Uns ganham mais, outros ganham menos, mas é tudo em prol do time. Então ele tem que sim se impor. Concordo que os os empresários hoje, é por isso que os jogadores estão com muito mimimi, os empresários hoje é o que fala mais alto, ó, deixa meu jogador jogar, não é assim, a gente sabe que isso acontece, né? Então, se controlar isso aí, vindo mais duas, três, aí eu creio que para o Palmeiras ficar bacaninha, até umas quatro peças aí, um centroavante, um lateral esquerdo, um meia armador, subindo a molecada da base, como já subiu o Verón, seria interessante se o Angulo subisse também após aí a copinha. Eu sendo diretoria, eu não tinha levado essa molecada para, nem sei se vão para os Estados Unidos, eu deixava aqui para disputar a copinha, né, e assumia depois do brasileiro aí, não tem do paulista, não tem problema, mas é claro que não vai ter nenhuma reformulação grande, até porque o elenco do Palmeiras não precisa de tanto, também de tantos jogadores, mas aquelas quatro peças pontuais ali vai ter que ter sim, Mineirão.
Só pra gente finalizar essa pauta Luxa, enfim, que é uma pauta que a gente vai falar durante muitos episódios, né? Enquanto o Luxemburgo estiver com a gente, ele vai ser pauta no podcast. Mas só para finalizar, teve uma declaração assim que ele foi contratado, queria que vocês dissessem qual a opinião a respeito, que é de fazer o Felipe Melo se tornar zagueiro. Então ele quer pegar o Felipe Melo, que é volante, e colocar o Felipe Melo na zaga. Ele deu a explicação dele, né? Eu particularmente não concordo, tá? Eu acho que hoje o Felipe Melo, para mim, em minha humilde opinião, é o melhor volante do Brasil, tá? Quem vê o Felipe Melo jogando, até no estádio ao vivo, vê a qualidade e como ele é um cara diferente, como ele é um talento, tecnicamente quase que impecável. Só não é impecável porque ele acaba sendo muito displicente. Mas o Felipe Melo é um dos melhores volantes, é o melhor volante que a gente tem no Palmeiras e, para mim, o melhor que a gente tem no Brasil. Mexer no que tá bom nunca vai ser algo que eu serei favorável. Se o Felipe Melo não estivesse bem enquanto volante, eu até aceitaria que de repente pudesse mexer ele de alguma forma dentro do campo, obviamente que o caminho seria a zaga. Mas eu sou contra, eu acho que o Luxemburgo já vir com essa ideia de falar que vai botar o Felipe Melo na zaga, nem conversou com o Felipe Melo, nem sabe quem, nunca trombou o cara, não sabe nem como ele vai receber essa notícia, né? Eu não sei como vocês enxergam. Eu acho que é, como a gente diz no jargão da imprensa, é o professor pagando de professor Pardal já. O que vocês acham aí, Felipe Melo de zaga para 2020?
Então, Nando, o Luxemburgo ele já fez uma. Ele já fez uma mudança nesse. Não, claro, dessa posição, mas já fez essa mudança no Corinthians com o Rincón, né? O Rincón era um meio atacante, ele colocou o Rincón para volante e foi muito bem. O Felipe Melo. No Palmeiras já fez alguns jogos nessa função de zagueiro. Não foi ruim, não foi espetacular, mas desempenhou. Se ele, na visão dele, acha que pode ser que dê certo, cara, não custa tentar, sei lá. Eu não posso criticar por enquanto. Se não der, volta.
Desculpa te cortar. É porque, assim, a meu ver, o Palmeiras ele tem mais deficiência de volantes do que de zagueiro. A gente não precisa de zagueiro hoje. Hoje nós temos zagueiros que nos passam, que nos transmitem confiança, apesar do final de ano ruim. Agora, o que a gente tem de volante? Thiago Santos?
O Thiago Santos foi embora.
O que acontece? Aí seria.
Desculpa aí, mestre.
Não, de boa. Aí sim, seria uma posição para vir uma pessoa. O que acontece? O que, que ele analisa na posição do Felipe Melo? Felipe Melo é o cara do primeiro combate ali para fortalecer a zaga. É puta injustiçado pela juizada, porque ele tá tomando um monte de cartão que muitas vezes nem precisava tomar. Só que ele tá pensando justamente nisso. Eu recuo um pouco mais a zaga, o Felipe Melo. Ele não vai dar esse primeiro combate, vai ter menos cartões amarelos. Vai conseguir, ele tem uma boa saída de bola, tem um bom tempo de bola, entendeu? Eu acho que o pensamento dele é mais por isso aí.
Quer complementar, Mineirão, sobre o Felipe Melo ou podemos seguir?
Quero sim. Essa entrevista no qual o Luxemburgo fala do Felipe Melo, já foi uma entrevista, não é nova, ela é velha, foi pro Fernando do canal Insta Verde, né? Ele ainda não estava treinando Vasco e eu acho que é uma das poucas ideias boas do Luxemburgo, assim. Porque o Felipe Melo, ele deixa o meio de campo meio lento, cara. O Matheus Fernandes entrou nos jogos finais, eu achei que ele jogou demais. Eu gostaria de ver um meio de campo mais rápido. Para mim, nos últimos anos, o melhor meio de campo do Palmeiras foi quando tinha Tietchan e Moisés no, na volância, né? Uma volância mais ágil, menos defensiva, como o Felipe Melo é. O Felipe Melo é um grande defensor. Acho que na zaga ele vai funcionar bem demais, porque o zagueiro ele corre menos, né? Então ele vai cansar menos, vai estar com mais vigor. E ele tem um tempo de bola muito bom, tem muita força física. Eu acho que ele seria muito, muito bom na zaga. E eu gostaria de ver mais do Matheus Fernandes. Acho que ele terminou o ano muito bem, jogando muito bem. Deu uma velocidade para o meio de campo, porque você joga com Felipe Melo e o Bruno Henrique, cara, é dois caras pesados, mata o meio de campo, fica aquele meio de campo lento pra caralho, tem que ter um meio de campo mais rápido. O Palmeiras tem que ser um time mais rápido e essa velocidade começa na volância.
Show de bola, Mineirão. Eu, como falei, sou contra o Felipe Melo na zaga e a minha opinião é que vale, você e o mestre vão tomar no cu, eu tô apresentando o bagulho, é o que manda aqui, é a democracia da selva no bagulho. Aqui no jogo nessa porra que eu que mando, cara.
Fala, mestre. Eu tô até emocionado, cara. O Mineiro concordando comigo, velho. Eu acho que eu não vou nem dormir hoje. O Mineirão tá do meu lado nessa questão aí.
O Mineiro quando tá do nosso lado é uma honra.
Lado, cara. Só do todo lado chegou, velho.
Não, então, eu concordo realmente, Nando e Mineiro. Que seria uma boa pro Felipe Melo mesmo, com relação a isso. Felipe Melo dando o primeiro combate ali, é como o Luxemburgo falou lá atrás, e isso é verdade. Primeira bola ele vai bem, a segunda bola ele vai bem. Passou da terceira em diante, cara, já começa a ficar muito puxado para ele, cara. Aí é onde ele chega atrasado, é onde ele toma os cartões, ficou pendurado, é onde prejudica a equipe. Então, ele pegando essa sobra, com a qualidade que ele tem de roubada de bola, com a qualidade que ele tem de passe, eu acho que vai ser muito bacana pro Palmeiras, cara. Aí, nisso aí, o Palmeiras ainda contratando um lateral esquerdo bom, porque, ao meu modo de ver, até dá para ficar o lateral direito tranquilamente. O nosso problema maior é o Diogo Barbosa na esquerda. Eu acho que a linha defensiva ficaria perfeita. Imagina a sua zaga, Felipe Melo e Gustavo Gomes. Pelo amor de Deus, cara. Aí você coloca mais, pode ser até esse menino que entrou agora, como é que é o nome dele mesmo, Mineiro? Matheus alguma coisa, né? Jogou muito bem, cara. Jogou muito bem mesmo. Eu acho que vai ser uma boa, sim. Agora, o que precisaria mesmo era mais um meia armador. Um meia armador não pode faltar para 2020. A gente está pecando muito com armação. Não temos criatividade nenhuma no meio de campo. Então, o meia armador é fundamental também.
Show de bola. O Mineirão quer complementar?
Felipe Melo daria, quero sim, Felipe Melo daria uma qualidade na saída de bola como zagueiro, cara, porque ele tem um passe muito bom. Então, assim, ele seria um zagueiro muito bom por ser um grande defensor e daria uma qualidade na saída de bola, na primeira saída de bola, né? E o Matheus Fernandes daria essa velocidade no meio e se o Ramires conseguir jogar, eu acho que desde sempre falei que o Ramires era uma contratação para 2020, espero que seja. O Ramires vai dar também uma velocidade muito boa para o meio de campo. Agora a armação do Palmeiras é difícil mesmo, viu? Nós só fazendo a macumba brava, porque, cara, o Scarpa jogava demais no Fluminense, não joga nada no Palmeiras. O Lucas Lima já não estava jogando bem no Santos, então ignora, né? Não sei quem pode trazer ali para dar uma salvação, viu? Tá difícil.
Bom, esse é o podcast Porcolistas, o programa do torcedor palmeirense raiz, de torcedor, feito de torcedor para torcedor. Aqui ninguém tem rabo preso, aqui a gente fala, a gente discorda, a gente concorda. Ô mestrão, você vê a qualidade das análises desse cara chamado Daniel Capellini, o Mineiro, e olha que ele tá bêbado, hein? Imagina esse maluco sóbrio comentando. Se cuida, Caio Ribeiro, hein, mestre?
Ah, Ah, o Mineiro é... Cara, o cara é enciclopédia, né, cara? Ele manja tudo. Comentei no começo do podcast aqui em off e você ficou me criticando. Agora você tá me elogiando. Você não deveria elogiar também, não, agora.
Não, cara, eu só falo bem do Mineiro. É que por trás eu meto o pau mesmo. Eu tenho essa mania. Eu tenho esse defeito. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, o Mineirão, o Mineirão e Mestre, cara, a gente tem uma notícia boa, cara. Pra mim, a melhor notícia, talvez, da década. Borja viajou pro Paraguai pra negociar com o Olímpia. Se vocês tiverem notícia melhor que essa, me avisa aí, por favor.
Rapaz, eu só vou soltar o foguete aqui na hora que ele assinar, cara. Porque tem que ficar desconfiado, velho. O Borja já falou que recentemente queria jogar no Júnior Barranquilla, né? Mas vai ser um grande reforço, cara, pro Palmeiras a saída do Miguel Borja, né? Só um grande prejuízo aí, mas esse prejuízo foi... Eu também tomaria. O Borja, na época do Atlético Nacional, jogava demais. Pra ficar a notícia melhor, é falar que o Davidson saiu também.
Então, o grande problema dessa negociação, Guifer, é que assim, eles não têm condições de comprar o Borja, né? Pelo que eu estava vendo, acho que ontem no Globo Esporte, eles não têm como comprar o Borja, eles teriam como pegar só uma parte. E com relação ao salário também, o Palmeiras ainda teria que dar uma ajuda de em torno de uns 15 a 20% no salário também. Então eu não sei se essa negociação aí vai acabar dando certo, não, viu?
Então, mestrão, cara, é que eu não sei que o Palmeiras tem merda na cabeça, bicho. Cara, não precisa dar dinheiro pro Palmeiras, não, mano. Leva esse cara. E outra, se precisar pagar o salário dele, a gente faz uma vaquinha, mano. A gente deposita, a gente paga o salário desse maluco, pelo amor de Deus, Palmeiras. Seguinte, ô Mineirão. Só no podcast passado, cara, a gente fez um comentário, queria ouvir a sua opinião muito rápido, porque a gente já tá com o tempo quase que estourado. Muito tem se ventilado, torcida, né, cara? Muita opinião de torcida, nada concreto. Sobre a volta do Valdívia, o que você acha? O mestre, o Célio e eu, a gente já opinou no podcast passado sobre isso, mas eu queria ouvir de você o que você acha sobre o Valdívia voltar e trabalhar com o Luxemburgo. Tem mais algum sentido pra você?
Ô, Guifer, eu acho que é o seguinte, cara. Trazer o Valdívia pra ser a salvação da lavoura, pra ser o armador do Palmeiras, é um erro, assim, monstruoso, monstruoso. Trazer o Valdívia com um salário baixo pra compor elenco, pra entrar ali nos 20 minutos finais no clássico contra o Corinthians e incendiar o jogo, apoio. Tem que ver em quais condições o Valdívia chega, porque ele não pode chegar como protagonista, ele tem que chegar para compor o elenco, ele já não é mais um jogador protagonista de um projeto grande como o do Palmeiras, né? Mas sim, é um cara que tem uma idolatria de certa parte da torcida, eu não gosto muito dele, mas reconheço que joga bem. Se vir para compor, eu acho que eu apoio. Se vir para ser protagonista, é um erro de gestão gigantesco.
O Guifer, eu tenho um modo de pensar do Valdívia, eu sou um puta fã do Valdívia. Ele teve a fase boa no Palmeiras, teve uma fase horrível. Ao meu modo de ser favorável do Valdívia vir, querendo ou não querendo, ele é um ídolo do Palmeiras. Ele está em fim de carreira, né? Então, é pro cara encerrar com a gente, é pro cara fazer festa, é como o Mineiro falou, é pro cara entrar no segundo tempo, incendiar o jogo. É despretensioso. Eu acho que com essa despretensão dele, cara, ele vai jogar bem pra caralho.
E aí, Celo, conseguiu o teu microfone? Tá ok?
Fala aí, Celo.
Geralmente o Celo, quando ele participa, ele tá dentro do túnel Ayrton Senna. Vamos ver hoje.
Mano, cu.
Ele continua no túnel. Ou já melhorou, era um bueiro, agora é só um túnel. Fala, Celo, seja bem-vindo, meu brother. Queria que você falasse um pouco a respeito do Prass, porque ele saiu puto e a torcida ficou bem dividida, né? Alguns acharam que realmente já deu o tempo dele aqui no Palmeiras, alguns torcedores achavam que ele ainda tinha lenha para queimar, merecia aposentar no Palmeiras. O que você acha sobre essa saída do Prass meio conturbada aí, Celo?
Bom, primeiramente... Prazer aí, mano. Mandar um oi pra vocês aí que eu acabei de chegar. Cara, referente ao prazo, mano, a minha indignação com essa diretoria aí foi que eles mandaram um ídolo, né, mano, embora, um ídolo recente, né, que chegou desde 2013 aí, disputou Série B, ganhou dois brasileiros, talvez teve a melhor fase da carreira no Palmeiras, né, fez gol de título da Copa do Brasil, então eu acho que tinha que ter mantido ele, nem que fosse para ser o terceiro, quarto goleiro, tá ligado? Era importante ter um cara da magnitude dele no elenco, né? Sei lá, conversasse com ele, que talvez reduzisse o salário, né? Mas estava nítido que o próprio Praça queria ficar no clube, né? Então era importante tanto para ele quanto para a torcida, que gosta muito dele, né? Então foi um erro gigantesco, na minha opinião, dessa diretoria, do Matos também, né? Que fez o contrato dele lá. Enfim, cara, eu não gostei, definitivamente não gostei, achei que foi um erro ridículo, assim, mas enfim, né, vamos tocar o barco.
Ô, Marcelo, prazer aí te ouvir essa explanação correta sua, cara, porque a diretoria mandou mal demais, cara. Entre renovar com o Jailson da Massa, e renovar com o Praz, cara, era muito melhor renovar com o Praz e encerrar com o Jailson, porque o prazo também seria importante na gestão de elenco ali, tá trazendo o menino Vinícius Silvestres, que é da nossa base do CRB, né, de novo, então o prazo, tecnicamente, eu acho melhor que o Jailson, acho que foi uma escolha muito errada em ficar com o Jailson e liberar o prazo, além da idolatria do prazo ser muito maior, né, mas essa diretoria, cara, é muito fraca, ela erra qualquer coisinha, ela tá errando. E é isso aí.
Segue o jogo. Fala, mestre.
Então, na verdade, esse erro, ele não é de agora, né? Esse erro quem cometeu foi o Alexandre Matos na renovação do prazo desde o ano passado. Quando foi feita a renovação dele, já tava com cartas marcadas para nesse final, o prazo já sabia que ia embora. Mas o Palmeiras volta a ser Palmeiras, né? Não respeita seus ídolos, trata como se fosse qualquer um, e é como o Celo falou, nessa história recente do Palmeiras aí, cara, tem outro ídolo além do Praz? Não tem, cara. O Praz, ele chegou num momento difícil, vestiu a camisa na Série B, passou por dificuldades enormes, então ele teria que ter tido mais respeito, né? Não é... Mandaram o cara embora aí, trataram o cara como nada, cara. O prazo era pra encerrar a carreira no Palmeiras e já ficar trabalhando no próprio Palmeiras, cara. Os caras não poderiam ter feito isso com ele, não.
Bom, eu tenho também minhas opiniões a respeito da saída do prazo, mas eu vou deixar somente com a de vocês. Acho que vocês explanaram muito bem aí, todo mundo muito alinhado, o pensamento também, enfim, vocês também me representaram no pensamento de vocês. Até porque a gente precisa finalizar o podcast de hoje, já estouramos em 2 minutos o nosso horário. Então, para finalizar, é o seguinte. Bom, como o Celo chegou agora, eu vou dar para ele uma pergunta a mais, tá? Então, vamos lá, Celo. Eu quero que você me fale duas coisas, bicho. A primeira coisa é o seguinte. Foi divulgado essa semana, o cabaço do Arboleda, zagueiro do São Paulo, postou uma foto com a camisa do Palmeiras no Instagram. Tirou com o brother dele lá, perdeu uma aposta lá no Equador, que ele tá de férias. Viralizou a torcida do São Paulo, que é a cabeça dele. E aí a torcida do Palmeiras falou, opa, pode vir pra cá. O melhor dos memes, cara, foi que teve um meme que eu vi do pessoal falando, vamos colocar a camiseta do São Paulo no Diogo Barbosa agora pra ver também se ele vaza daqui e vai pro São Paulo. Ah, não foi aposta, o Mineiro? O Mineiro tá falando que não foi aposta. Mas enfim, ele tava com a camisa do Palmeiras. E eu queria saber do céu, eu não vou abrir pro Mineiro e pro Messi, porque a gente tá com o horário estourado. Mas eu queria ouvir do Celo. E aí, Celo, Arboleda na zaga do Palmeiras, você acha que seria uma boa ou deixa a nossa zaga do jeito que tá? E aí você já emenda o seguinte, eu já queria que você emendasse falando o que você espera pra temporada do Palmeiras. Você tá otimista ou você tá pessimista?
Não, a respeito do Arboleda, pra mim não. Pra mim não é uma boa. E por quê? Porque pra mim ele vai ser mais uma aposta que nem foi tão bem assim no São Paulo, né? Até que jogou bem algumas partidas e tal. Mas seria mais uma aposta, entendeu? E também porque a zaga do Palmeiras, assim, ainda tem alguns jogadores que vale a pena, pelo menos no meu ver, assim, o caso do Gomes, por exemplo, né? E o Vitor Hugo, né? Pra mim é a zaga titular que deveria seguir aí o ano que vem tranquilo. Então, cara, eu acho que essa do Arboleda aí seria uma aposta, uma furada, né? Então, eu acho que não. E pro ano que vem, cara, eu acho que tinha que trazer jogadores aí importantes, mas eu acho que os jogadores do Palmeiras têm hoje, daria para fazer alguma coisa, assim, teria um caldo ainda, né? Vamos ver com o Luxemburgo aí agora, né? Eu não tive muito tempo para falar, não ouvi vocês falando aí a respeito, mas para mim, outra incógnita, inclusive, é o Luxemburgo. Eu não sei o que vai ser dele aí dentro de campo, né? A diretoria contratou, pode ser que dê certo, mas eu achei que deveria ter contratado alguém que tivesse nos planos da diretoria, que tivesse a ideia que a diretoria traça para o ano que vem. E o Luxemburgo, a gente não sabe exatamente como vai ser. Eu não sei como vai ser o Palmeiras exatamente com o Luxo. Enfim, né? Mas, de repente, ele sabendo usar aí o elenco do Palmeiras, que não é ruim, ainda é um elenco bom, a gente pode ter um futuro otimista aí pelo ano de 2020.
Então, galera, eu queria só fazer um elogio aqui. Eu tava dando uma olhada na entrevista do Anderson Barros aí na apresentação hoje, não consegui assistir, né? Ele falou uma coisa, cara, que já me agradou. Perguntaram sobre ele de contratações, né, e tal. Ele falou, cara, nós vamos contratar só se tiver algum jogador com nível técnico acima do que a gente já tem aqui. Falaram do Michael lá do Goiás. Falou, cara, o Michael, bom jogador, mas ele é melhor, por exemplo, que o Verón? É melhor que o Arthur ou que o Angulo? Se não for melhor, não vai para trazer. Eu acho que esse é o espírito que tem que ser. Assim, não é para trazer o cara para compor, é para trazer o cara que é para chegar e resolver. E isso aí. Esse ano vai ser treta, molecada da base vai ter que salvar.
Show de bola, Mineirão. Queria que você já emendasse também, então, o seu destaque final. Aliás, não chega nem a ser um destaque final. Queria que você passasse pra gente qual sua percepção e sua expectativa para 2020, né? Você tá com boas expectativas, tá meio pessimista. Como que a gente pode esperar do Palmeiras aí, Mineiro?
Guifer, tô ressabiado. Acho que o Lucha não é o técnico para esse momento. Não tô vendo o Palmeiras se movimentar para trazer grandes jogadores. O Hulk se ofereceu e até agora não se falou nada de um cara ir lá para a China para tentar trazer o cara. Um jogador que traria um impacto muito bom. Já falaram que o Palmeiras não tem tanto dinheiro para contratação esse ano, então não vai dar para trazer grandes jogadores para melhorar esse elenco, que precisa ser melhorado. Então, não tô ressabiado. Esperançoso para ver esses 9 ou 10 jogadores que vão subir. Já falaram que o Alanzinho vai subir esse ano também, né? Então, quem sabe a molecada salva, né?
Vamos esperar aí, né? Acredito que no próximo podcast, o primeiro do ano que a gente for gravar, já tenhamos, né, algumas novidades aí com relação a contratações, efetivamente quem entra, quem chega, quem sai, né? Até agora pouca coisa de fato aconteceu, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Acredito que até a primeira quinzena de janeiro já tenhamos novidades, até porque no dia 15, se não me engano, ou é no dia 18, o Palmeiras estreia na Florida Cup. Então eu acredito que se tiver alguma coisa para rolar, vai acontecer agora entre o final do ano e o início do ano. Até porque já é interessante que atletas que chegarem viajem para fazer essa pré-temporada lá nos Estados Unidos. E também com relação a quem sair, que vaze logo. Mas a gente fala um pouco mais a respeito disso no próximo episódio. E queria que o Mestrão também aí desse a sua opinião com relação às perspectivas para 2020. E aí, Mestrão, o que esperar desse Verdão, hein? Mestrão tá por aí, microfone não funcionou, mestre.
Funcionou, mestre.
Bom, acredito.
Guilherme, beleza? Eu acredito no trabalho do Luxemburgo, sim. Tô confiante para a temporada que vem. Uma das coisas que eu não gosto, não sou a favor, é dessa Florida Cup. Eu acho que não, mais atrapalha do que ajuda. Vai sair da Florida Cup, depois já tem logo em seguida o Paulista, e depois já emenda mais uma maratona de jogos. Eu não acho que seja uma boa, mas tá lá, tem que disputar. Vamos que vamos. Serve aí pra molecada pegar um pouco mais de experiência. Estou muito confiante no trabalho da molecada, que o Palmeiras está com uma molecada muito boa, e eu gosto demais dessa mescla de jogadores experientes com essa molecada que está num puta gás para jogar seu pé de meia. Então eu gosto demais desse modelo de time, né? E a gente sabe que já deu certo em 90% dos times que fizeram isso aí, deu certo. Então eu estou bastante esperançoso. Vamos torcer para a molecada ter o espaço deles, com sequência de jogos e tudo mais. Rezar para a torcida ter paciência para desenvolver um trabalho sem muitas críticas aí, muitas das vezes desnecessárias, muitas vezes com razão, muitas vezes desnecessária, e até mesmo a forma com que critica, né? Você ir lá no estádio, criticar lá, virar as costas, não cantar, ou até mesmo deixar o estádio vazio, é um modelo bacana de crítica. Aí quando você parte para agressão, para violência, eu já não gosto muito dessa parte. Então, espero que isso não ocorra em 2020, e que a molecada que esteja vestindo a camisa do Verdão esse ano represente, entenda o peso que essa camisa tem para nós torcedores, que somos apaixonados pelo Palmeiras. Para eles então que estão lá recebendo um salário muito bom, salário em dia, eles têm que honrar mais ainda, né? Esse clube, essa torcida que é apaixonada pelo clube, e com fé em Deus aí ano que vem vai dar certo. Um abraço a todos aí, porcolistas, um feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo, cheio de saúde e paz, que é o que a gente mais precisa, né? E até 2020, galera.
Ah, então quer dizer que agora você tá todo cheio de paz e amor aí. Tava falando mal do Celo, tava falando mal do Mineiro, do Teló. Se não sou eu pra defender do meu time aí, meus amigos, cara. Agora você vem com esse papinho de Feliz Natal, mestre.
Ainda bem que os caras vão ouvir o podcast. Eles vão ver, porque eles não, né? No caso, o Celo vai ver quem falou mal dele aqui, nesse programa.
Ainda bem que eu sou editor desse programa, então, esse programa não é transmitido ao vivo. É o seguinte, galera, bom, a minha perspectiva rapidamente é que eu espero que o Palmeiras ganhe a Libertadores ano que vem. Eu não aceito menos do que uma Libertadores. O Mundial ainda vou dar um boi, se não ganhar, beleza, ok. Agora não me vem com papinho de paulistinha, não me vem com papinho de brasileiro. Ou o Palmeiras ganha a Libertadores, ou pra mim vai ter sido outro ano perdido e boa. Não, mestrão, segura aí, vou finalizar vou fechar o programa já, tá bom? É o seguinte, galera, chegando mais ao final de mais um episódio do podcast Porcolistas, se eu não me engano, a 19ª edição. O ano que vem a gente vai abrir já com a 20ª edição, olha só, 20 episódios, e a gente vai completar um ano só em abril. Então, saldo puta positivo, que nem eu falei lá no início. E é o seguinte, você, torcedor palmeirense, gosta de falar sobre o Palmeiras, na roda de conversa sempre vem com opiniões a respeito do time, sabe bater um papo? Você pode fazer parte aqui do Porcolista, sim, estamos à procura de novos comentaristas para integrar o nosso time. Então é só mandar um salve lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo /podcast_porcolistas, deixa um recado lá nos comentários, ou manda uma mensagem em inbox, DM, ou também através do e-mail, porcolistas@gmail.com, se você tiver interesse em entrar para nossa equipe na temporada 2020. Beleza? Então é isso. Chegando ao final de mais um programa. Celo, obrigado. Obrigado, Mineirão. Obrigado, mestre, de novo. Um abraço pro Michel Teló. Tá de volta no próximo. Celo, no próximo episódio você ganha mais espaço aí pra falar do Luxemburgo, beleza? Das contratações, também do diretor de futebol. Fechado? É isso, torcedor palmeirense. Agora é rezar pra que tudo dê certo, né? Pra que nós tenhamos um ano próspero aí em 2020. Então, reiterando aí, corroborando com o que o mestre disse, um Feliz Natal para todo mundo, curtam com a família, muita paz, muito amor, muitos abraços a todos e, claro, uma passagem de ano abençoada a todos nós. Fiquem com Deus, fui!
Em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. de verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida